12 da ordem, 12 da ordem, o recurso ordinário 644 de 71 do ano 2020, da sexta vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza, sustentação oral pelas recorrentes reclamadas, o advogado Antônio José de Vasconcelos Sarmento, e pelo recorrente reclamante, a advogada Hanna Gabriela Cardoso Nunes Ferreira. Os dois advogados estão presentes. 12 da ordem.
Laerte, Probuseco, Sucessão.
Não, a nossa proposta inicial é negar provimento ao recurso ordinário patronal e dar parcial provimento ao obreiro para deferir o adicional por acúmulo devido de função no percentual de 40% sobre o salário base do reclamante desde a sua admissão, 19/12/2016, com reflexo nas parcelas de férias mais um terço, 13º salário e FGTS. Deferir a multa do 477 para o oitavo da CLT e condenar a reclamada ao pagamento em dobro de 7 dias de férias de 2017. É a nossa proposta inicial.
Quem inicia, doutor Antônio, com a palavra.
Isso. Muito bom dia, senhores
Bom dia.
julgadores, meus respeitos, senhor membro do Ministério Público, demais servidores e prezados colegas. A resignação da reclamada, ora recorrente, se deu em face, primeiramente, do acúmulo de função, em razão de que o reclamante era assistente prático e estava vinculado, estava sempre auxiliando, certo? O supervisor de manutenção. Ele não tinha uma função específica, nem muito menos exercia nenhum tipo de atividade que fosse, que caracterizasse o adicional de periculosidade, porque ele não mexia com eletricidade, ele não tinha conhecimento, conforme ele mesmo declinou, certo, no seu depoimento, que o único conhecimento que tinha em eletricidade era oriundo de ajudar o padrasto em bicos residenciais, que ele fazia isso nos finais de semana. Então, aliado a isso, essa questão, ele trabalhou sempre vinculado ao seu superior na questão das manutenções, ele era ajudante prático. A sentença de primeiro grau reconheceu que esse acúmulo apenas se daria após a aposentação desse funcionário chamado Petrúcio, a qual ele estava vinculado. Ainda assim, a reclamada não se conformou, porque ele não passou a fazer todas as atividades do supervisor de manutenção. Ele apenas continuou com aquelas que ele já fazia como ajudante prático. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pede, que seja excluído do condeno toda a questão do acúmulo de função. Com relação à insalubridade, à periculosidade, pela questão dele ter alegado, ter trabalhado sempre com a questão de energia elétrica, com sistemas energizados, foi constatado pelo senhor perito, que em apenas uma única oportunidade, e isso dito pelo próprio reclamante durante a realização da perícia, e isso consta nos autos, e eu indiquei o ID, inclusive destaquei essa fala do senhor perito, em apenas uma única oportunidade, que ele teria feito uma atividade utilizando o quadro energizado. Por conta disso, o perito indicou que, na impossibilidade de se fracionar a atividade em minutos, certo? Que seria, ao ver daquele expert e não como julgador, seria devido à periculosidade apenas naquele mês, haja vista não houvesse como ele fracionar a questão em horas. Então, a sentença que nós estamos vergastando deferiu também a periculosidade apenas no período em que havia se aposentado o superior, né, o encarregado da manutenção. Mas a empresa pede a exclusão e, alternativamente, que se aplique essa condenação a apenas aquele mês onde ele teria operado com o quadro energizado, que foi apenas uma oportunidade. Bom, volto agora à questão da rescisão indireta pretendida. Senhores julgadores, Alegou o reclamante, vem alegando desde a inicial, que a empresa atrasava a FGTS, que atrasava salário, não pagava férias, não fornecia vale alimentação, vale transporte, nem a cesta básica. Todas essas questões foram derrubadas durante a instrução. Mostramos que a questão da cesta básica, ele não se enquadrava com o dispositivo de convenção coletiva. Juntamos, inclusive, uma decisão da própria Sexta Vara numa ação de cumprimento que excluía para as pessoas, os funcionários que não fossem da produção, que era o caso dele, o benefício da cesta básica. Com relação ao Vale Transporte, mostramos que ele pediu a dispensa desde o início, certo? Isso por documento escrito, que não foi impugnado como documento falso, apenas foi impugnado como foi uma impugnação genérica. A questão das férias, mostramos que as férias eram concedidas, houve apenas uma oportunidade em que, em férias coletivas, a empresa o convocou para, durante 7 dias ou 10 dias, se não me engano, ele vendesse essas férias para um serviço de manutenção. Então, o FGTS também foi comprovado que estava completamente depositado de forma correta e tempestiva. Então, todas as incidentes em que levariam essa situação para uma rescisão indireta foram comprovadas inexistentes. A empresa juntou documentalmente tudo que derrubava, aliás, tudo que poderia sustentar qualquer um dos argumentos para a rescisão indireta. A multa do 477 entendemos também completamente indevida, porque ele trabalhou até o dia 30 de setembro de 2020, quando ele já tinha distribuído a sua petição, certo? Pedindo a rescisão indireta, no dia 24, ou seja, uma semana antes, ele já estava com a sua petição distribuída, direito dele, é verdade, não estou questionando isso, mas ele trabalhou e saiu sem dar satisfação. Ele disse que ele não disse que queria pedir demissão, ele não disse que tinha procurado a justiça, e a empresa teve o cuidado de fazer a consignação. A consignação é um processo anexo ao 644. As verbas rescisórias dele foram consignadas dentro dos 10 dias previstos pela CLT. Então, essa questão da rescisão indireta não é sustentável, certo? A empresa cumpria todas as suas obrigações e, tendo havido a saída dele injustificada dentro dos 10 dias, a empresa efetivamente consignou as verbas rescisórias como abandono de emprego dentro dos 10 dias. Com relação aos pedidos feitos no recurso interposto adesivamente, eu renovo aqui todas as contestações. O Vale Transporte não era fornecido, haja vista ele ter dispensado o fornecimento. A empresa, inclusive, comprovou contar com bicicletário, onde todos os funcionários que moram nas proximidades, ali pelo tabuleiro, perto da Universidade Federal, eles optam, certo, pela bicicleta, justamente para não terem o desconto dos 6% efetivados nos seus contra-cheques. Comprovamos também que raríssimos contra-cheques, raríssimos profissionais empregados que requerem o Vale Transporte recebem e sofrem o desconto. Então, se a empresa fornece para 3, 4, 5, por que não forneceria para apenas mais um? Tá certo? Então, as férias não gozadas não tem consistência essa argumentação. Nós comprovamos todos os pagamentos de férias, inclusive a compra dos 10 dias que ele foi convocado e efetivamente recebeu por esses 10 dias. São as razões da nossa sustentação. Eu agradeço muito pela atenção e renovo aqui os pleitos do recurso.
Doutora Hanna.
Olá, bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os embargadores aqui presentes, servidores do tribunal, membro do Ministério Público e advogados. E gostaria de agradecer também por ter aguardado eu entrar, porque da última vez eu tive um probleminha na conexão e fiquei com medo, então preferi fazer hoje de casa para poder não ter problema na conexão, que da última vez no escritório cortou, né, minha sustentação, e aí eu acho que ficou um pouquinho ruim. Enfim, numa primeira indicação aqui, sobre o que o doutor Antônio falou, da Tavênia, a gente não indica ausência de FGTS e atraso salarial como um dos motivos para rescisão indireta. Os motivos estão elencados na inicial, justamente pela questão das férias, né, que foram reconhecidas, algumas das que a gente solicitou, e a questão justamente do desvio de função, do adicional de periculosidade que não eram pagos, entre diversas outras descumprimentos do contrato de trabalho e da legislação, certo? E com relação ao pedido de demissão, que o doutor Antônio falou uma hora, pedido de demissão, outra hora abandono de emprego, né? Essa tese da empresa a gente vem rechaçando desde o início, inclusive em réplica da ação consignatória, em todas as nossas manifestações, a gente pede a litigância de má-fé, porque não há prova, não há nenhum documento sobre pedido de demissão e nenhum documento sobre abandono de emprego. Do contrário, o que existe é uma prova do reclamante informando ao seu chefe, o senhor Alberto, que é o dono da empresa e preposto, que ele estava se afastando para pedir uma rescisão indireta. Então, assim, eu julgo como grave essa conduta da empresa de estar utilizando-se dessa tese, mesmo havendo prova cabal nos autos, prova não impugnada, certo? Esse áudio foi juntado aos autos, a reclamada teve acesso e não foram impugnados, de que o reclamante chega para o seu chefe e informa que está se afastando para pleitear a rescisão indireta. E nem existe a previsão legal, ele nem sequer precisava ter feito isso, mas ele, por consideração aos anos de trabalho, informou ao seu chefe para que ele não ficasse perdido, né, sem saber o que o reclamante pretendia com aquele afastamento do trabalho. Sobre a questão do acúmulo de função, vamos lá. O reclamante, ele acumulava, deixa eu só achar aqui o guiazinho que eu fiz. O reclamante, ele acumulava a função dele, né, de servente, que depois passou para ajudante de prática, com as funções de operador de empilhadeira, eletricista e mecânico de máquinas, certo? A categoria da empresa é a construção pesada, salvo engano, eu acho que não houve impugnação também sobre isso. Ele mexia com máquinas pesadas, como betoneira, e ficou comprovado que ele fazia todas essas funções. Né? O depoimento dele foi bem claro, ele explicou tudo, e o próprio depoimento do preposto deu para a gente perceber que ele realmente fazia todas essas funções. O preposto, que é o proprietário, né, o senhor Alberto, como eu já mencionei, mencionou que o reclamante fazia extensão elétrica monofásica para uso de furadeira, lixadeira em locais mais distantes da tomada, conserto de pallets, troca de torneiras e descargas, troca de lâmpadas, todo o serviço de manutenção de máquinas. O reclamante fez um curso custeado pela empresa sobre segurança no trabalho em eletricidade, ou seja, a alegação de que ele não tinha conhecimento na área de elétrica, ela não tem como valer, porque a própria empresa forneceu esse curso para o reclamante. Continuando o depoimento do preposto em algumas partes destacadas, que o serviço de manutenção das máquinas mais especializadas era feito por uma empresa terceirizada, e que como a empresa é pequena, os serviços maiores na área da eletricidade são feitos por uma empresa contratada. Quando perguntado o nome da empresa, o preposto não soube dizer, o preposto é o dono da empresa, mas ele não soube dizer qual o nome da empresa que ele mesmo contratava para supostamente fazer o serviço de manutenção de máquinas e de elétrica. Como também não foi juntado aos autos nenhum contrato que demonstre que havia alguma empresa terceirizada fazendo esse serviço. Então, na continuidade da instrução, chegam as testemunhas do reclamante para confirmar que era ele quem fazia esses serviços, e desde o início do contrato de trabalho. O fato de haver um encarregado não prejudica em nenhuma das alegações do reclamante, porque desde o início do contrato de trabalho, o reclamante fazia todas essas atividades, e ele sempre cobrava a classificação na carteira, e essa classificação nunca acontecia. A primeira testemunha, Sebastião Balbino, confirmou, né, que nunca viu empresas sendo contratadas, empresas terceirizadas, prestando qualquer serviço por lá. Que ele fazia, ele trabalhava com uma operação de empilhadeira todos os dias, que ele mexia com rede elétrica ligada, que ele fazia pintura, ele fazia mecânica, serviço de solda. E uma coisa que eu quero destacar também é que para operar empilhadeira é necessário um curso, certo? Porque a empilhadeira é uma máquina mais complexa e tudo mais. E mesmo assim, eles colocavam o reclamante para fazer essa função, mesmo sem ele ter o curso, que o colocava em risco, né? Em risco de acidente de trabalho, isso sem pagar qualquer plus, qualquer salário, plus salarial ou diferença de salário para ele. A segunda testemunha, Cícero Bezerra, disse que apenas o reclamante fazia o serviço de eletricidade, que ele instalava e consertava a betoneira e que ele mexia com a rede ligada, que os serviços de eletricidade eram realizados pelo reclamante, em geral, com a rede ligada. Então, aí eu já puxo do acúmulo de função para o adicional de periculosidade, né, que deve ser confirmado, que foi dado em sentença, justamente porque o juízo de primeiro grau, ele uniu os elementos dos autos, ele uniu o laudo pericial, que confirmou que o reclamante mexia com rede energizada, e as provas testemunhais, a instrução completa como um todo, né? A gente tem a prova de que não havia empresa terceirizada fazendo a manutenção elétrica e reparações, consertos e tudo mais da parte elétrica. Temos duas testemunhas que confirmam que o reclamante mexia com rede elétrica ligada, e temos a confirmação também do laudo pericial, dizendo que nos meses em que foi comprovado que ele mexia com a rede ligada, ele tem direito. Então, reforço sobre a questão do curso, né, que foi ofertado pela empresa. A empresa ofertou um curso para ele. Inclusive, outra questão importante, o próprio perito identificou que os EPIs entregues para o reclamante, são os mesmos EPIs de um eletricista. Luva isolante, luva de malha, bota de couro, capa de chuva, óculos de segurança, abafador de ruído, avental de raspa e boné árabe. Então, assim, se todos esses equipamentos eram entregues ao reclamante, que são aos eletricistas, né, os que são fichados como eletricista, é óbvio que ele precisava dessa proteção justamente por mexer com a rede elétrica ligada. Outro ponto também do laudo pericial. O perito diz o seguinte: segundo o anexo 4 da NR16, faz jus ao adicional de periculosidade. Letra C do item 1, do anexo 4 da NR16, que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo, no caso de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens, e ele coloca, enquadra-se a exposição do reclamante nos casos em que o sistema elétrico não pode ser desenergizado. Né? A gente sabe que não existe possibilidade da rede elétrica ser desenergizada em todas as manutenções e consertos elétricos e reparações. E era justamente o caso do reclamante. Eu vou agora para o meu recurso adesivo, para tentar aproveitar meu tempo. Sobre a questão das férias, né? Foram duas férias que não foram deferidas totalmente. Deixa eu só achar aqui onde foi que eu coloquei. Certo. A primeira férias foi comprovada por testemunha, né? Pela testemunha do reclamante. E aí, pelo que eu vi já do resultado, houve o deferimento. Com relação à segunda férias, eu gostaria de destacar que ela está em controvérsia, né? Então, as férias de 2017, elas foram deferidas parcialmente pelo primeiro grau, e agora eu estou falando sobre as férias de 2018. Essas férias, elas estão em controvérsias porque elas foram confessadas em defesa, certo? A reclamada assume na contestação que a segunda férias referente a 2018, vencidas em 2018, elas não foram gozadas, e sim trabalhadas, né? Então, a gente pega isso daí da própria contestação como fato em controvérsia. E com relação às demais, houve a prova de que ele não trabalhou e a gente assume que teve uma que ele gozou completamente, que foi a de 2019, e essa a gente, né, não pede nada com relação a ela, porque o reclamante mesmo assume que foram gozadas completamente. As que não foram gozadas foram a de 2017 e a de 2018, e a de 2018 está em controvérsia. Reforço o pedido da litigância de má-fé da reclamada pela questão da tese de abandono e de pedido de demissão, mesmo havendo prova cabal nos autos, de que o reclamante pediu, informou ao seu chefe que estava se afastando por estar pleiteando a rescisão indireta. E, por fim, eu gostaria só de esclarecer a questão do vale-transporte. O vale-transporte, a gente comprovou, conseguiu comprovar que não era fornecido vale-transporte a nenhum funcionário da empresa. Nenhum. As duas testemunhas confirmaram. O reclamante e as duas testemunhas confirmaram. A empresa não fornece vale-transporte a nenhum funcionário. Inclusive, nós temos outros processos contra essa empresa com esses mesmos pedidos, porque realmente é geral. Certo? O reclamante, ele ia de transporte nos primeiros 6 meses, né, como mencionado na exordial. Depois, ele comprou uma moto e depois a moto quebrou e ele... Meu tempo acabou? Só porque eu vi ali o 00. Ah, tá. Posso terminar só o pensamento ou não pode?
Pode.
Tá, então como ele ia... Como ele ia de... Depois ele começou a ir de moto e depois a moto quebrou e ele foi de bicicleta. Então a gente pede um dano moral, além do vale-transporte dos primeiros 6 meses, justamente por essa prova de que a empresa não fornece vale-transporte a nenhum funcionário. As duas testemunhas confirmaram isso. E os documentos foram impugnados. Então, são essas minhas razões. Eu agradeço.
Tudo bem, doutor. Doutor Laerte?
Tudo bem. As matérias, objetos de recursos foram muito bem postas pelos ilustres advogados, doutora Hanna, pelo reclamante, que a gente deixar, ela fala o dia todo, viu? E o doutor Antônio pelo reclamado. Pelas reclamadas. Estou brincando, doutora.
Não, bem. Eu sei, tudo bem.
Vamos ao acúmulo de função, matéria comum aos recorrentes. O juízo condenou a reclamada pelo acúmulo de função a partir de fevereiro de 2018, quando se deu a aposentadoria do eletricista da empresa. E o reclamante pleiteia que esta condenação seja a partir de 9 de 12 de 2016. Bom, pela análise da prova, a gente vê que, e pelo princípio também da primazia da realidade, que um trabalhador, quando ele está prestes a se aposentar, já com o tempo de serviço prestado à empresa, aquela empresa tenta se resguardar de um outro profissional com as mesmas qualificações, ou pelo menos próximas, e aí contrata alguém que tem aquela habilidade para, no tempo, adquirir maior experiência. E é o que a gente vê aqui. O titular da função se aposentou em 2018 e o reclamante lá já prestava serviço. Era um trabalhador com menos experiência, mas ele já trabalhava ajudando o padrasto, fazia serviços também para particulares. E a prova dos autos diz que, desde o início, que ele trabalhava fazendo serviço de eletricista e muitas, muitas vezes sozinho. Não estava auxiliando o titular da função, que eu presumo, por já estar próximo à aposentadoria, talvez por problema, não tem isso nos autos. Estou fazendo, talvez por problema de saúde ou por outras razões, já não tinha mais aquela dedicação dentro da empresa e o empregador, obviamente, queria formar aquele profissional, deixar ele melhor qualificado. A empresa, alega o preposto que é o dono da empresa, ele veio a juízo, mas não soube declinar que empresa fazia, interessante, que empresa prestava esse tipo de serviço da parte elétrica. Não, ele não disse quem. Disse que existia, mas não sabe quem. Obviamente que era o reclamante, e por isso que nós estamos pedindo vênia ao doutor Antônio para reformar a sentença neste ponto, para deferir o acúmulo a partir da contratação do reclamante, que se deu em 9 de dezembro de 2016, porque eu entendo que a partir dali ele sim trabalhou fazendo os mesmos serviços do eletricista, não com a mesma qualificação, que não podia mais se expondo e ali prestando serviço em toda a sua inteireza. E aí nós estamos provendo o recurso obreiro para deferir o adicional por acúmulo e no percentual de 40% sobre o salário base do reclamante desde a sua admissão, 9 de 12 de 2016, com os reflexos nas parcelas de férias, um terço, mais um terço, 13º salários e FGTS. Quanto ao adicional de periculosidade, aqui o recurso é apenas patronal, a perícia técnica é conclusiva no sentido de que o reclamante de fato estava exposto a um risco. E a prova testemunhal corrobora que ele, desde o início, ficava exposto, trabalhando em situações em que a rede estava energizada, óbvio, colocando o trabalhador em risco de vida, inclusive. E aí nós estamos mantendo também a sentença neste ponto, que deferiu adicional de periculosidade no importe de 30% do salário base durante todo o período contratual, incluindo do cálculo os 13 meses de trabalho, período em que o autor não laborou com a rede energizada. Há um período em que, de fato, há prova nos autos em que ele não trabalhou com a rede energizada. É interessante aqui que o juízo não deferiu o acúmulo, mas deferiu o importe, o adicional de periculosidade, desde o início, desde a demissão. Com relação ao período para que o adicional seja calculado seu salário mínimo, também sem razão, isso é um pedido patronal, visto que nos termos da súmula 191, a base de cálculo desse adicional continua a ser o nominal, sem o acréscimo. E aí vem outro ponto do recurso patronal, que é a rescisão indireta. E aqui o juízo, também entendo acertadamente, reconheceu a rescisão indireta, primeiro porque o trabalhador trabalhava com acúmulo. Segundo, provado está que ele trabalhava sob risco adicional, tanto é que foi reconhecido por perícia o direito ao pagamento do adicional de periculosidade. E aí nós estamos também mantendo a sentença quanto a este título. E do recurso obreiro, nós temos a multa do artigo 477 da CLT. Aqui é incontroverso esse direito, porque a súmula 462 do TST é clara. A circunstância da relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no 477, parágrafo 8º da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento da rescisória, o que não é o caso dos autos. A mora aqui decorre, foi dada pela reclamada, e aí nós estamos deferindo, reformando a sentença para deferir ao autor o pagamento da multa do 477 para 8º. Quanto ao vale de transporte, o reclamante impugna o documento sobre a afirmação que assinava que fosse determinado pela empresa. Mas data vem, né? Para mim, isso é um argumento frágil, que não vem, não tem como medir a prova apresentada pela reclamada, de que ele efetivamente assinava o documento dizendo que não necessitava desse benefício. Então, nós estamos, nesse ponto, mantendo a sentença. Quanto às férias, há dois períodos, 2017 e 2018. No tocante de 2017, a reclamada, em sua defesa, afirma que o autor vendeu 10 dias de férias e gozou 20, e junta recibo de pagamento do abono pecuniário. Observando o cartão de pontos dos meses de dezembro 17 e janeiro 18, verifica-se que o trabalhador efetivamente gozou de apenas 13 dias de férias, de 21 do 12 a 2 do 1, tendo trabalhado nos outros 17 dias. Com bem poderoso juízo, de primeiro grau, a testemunha, apresentada pelo reclamante, declarou que os demais funcionários tiravam férias coletivas em dezembro, razão pela qual não poderia afirmar que o autor tirava suas férias trabalhando, pois não se encontrava na empresa. A sentença condenou a reclamada do pagamento apenas da dobra das férias, mais um terço do período remanescente de 7 dias de férias de 2017. Ocorre que, se em 2017 o autor vendeu 10 dias de férias, então deveria ter gozado 20 dias. Todavia, o autor gozou apenas 13, restando 7 dias de férias serem pagos em dobro e não apenas a dobra, como constou na sentença. Quanto às de 2018, a reclamada em sua defesa afirma que o autor vendeu suas férias integralmente e junto ao recibo de pagamento da venda dos 30 dias. O cartão de pôr do mês de dezembro de 2018 confirma que o autor laborou durante todo o mês. A sentença condenou a reclamada ao pagamento apenas da dobra das férias mais um terço do período remanescente de 20 dias. Nesse ponto, encontra-se correta a sentença. Como o trabalhador vendeu seus 30 dias de férias, os 10 dias de abono pecuniário, mais os 20 dias que deveria ter gozado, então só cabe agora condenar a empresa ao pagamento apenas da dobra de 20 dias, e não o dobro, como quer o reclamante. Dessa forma, reforma a sentença para condenar a reclamada ao pagamento de apenas em dobro de 7 dias de férias de 2017, mantendo-se a sentença quanto às férias de 2018. Quanto ao pedido obreiro de aplicação de multa por litigância de má-fé às reclamadas, entendo que não assiste razão, elas estão exercendo seu direito de defesa. E a conclusão do voto, vou repetir, negar provimento ao recurso patronal, dar provimento parcial ao recurso obreiro para deferir adicional por acúmulo de função, percentual de 40% sobre o salário básico, com os seus reflexos já mencionados, deferir a multa de 477 da CLT e condenar a reclamada no pagamento em dobro de 7 dias de férias de 2017. Como voto, senhor presidente?
Eliane.
Eu estou com uma dúvida em relação ao Vale Transporte. Ele inicialmente disse que não precisava do Vale Transporte, mas depois ele passou a precisar. Ele comunicou isso à empresa, a empresa negou?
Ele assinava documento, doutora Eliane, dizendo, deixa eu abrir o título aqui, que é tanta coisa que a gente... Vale Transporte. A empresa juntou a declaração em que ele assinava essa declaração e declarava não utilizar transporte coletivo, com o seu não interesse em receber o benefício do transporte. E não foi fez prova em sentido contrário.
Pela posição da advogada, ela falou que ele, no início, não precisava, dispensou, mas aí depois teve um problema na moto, a moto quebrou algum problema, ele passou a precisar, e depois a moto também deu problema, e ele passou a andar de bicicleta, a bicicleta também deu problema.
É, mas não aprova nesse sentido.
Se ele não fez essa prova, não tem como. Então, eu acompanho o relator.
Eu também estou acompanhando o senhor relator. As testemunhas foram bem claras quanto à questão do acúmulo de funções e também a perícia em relação a essa periculosidade. E, portanto, ao meu ver, ficou comprovada assim, a possibilidade da rescisão indireta. Então, acompanhando o relator, então, unânime com o relator.
Excelência, muito obrigado, viu?
Obrigada, bom dia.
Meus cumprimentos a todos. Bom trabalho para vocês.
Bom Antônio, doutora Rana. Boa Páscoa para todos, né?
Para vocês também.
Boa Páscoa.